Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, Nelson, a Bruna, e bom dia a toda a comunidade que nos ouve.
Prefeito, nós temos uma notícia importante, dando conta do repasse de recursos para o município de Iraí. São vários deputados com emendas parlamentares. O que dá para se dizer a respeito?
O governo federal começou a pagar as emendas da saúde. E Iraí foi contemplado, através dos deputados Afonso Ram, mandou 150 mil, o Giovanni Feltz, 250 mil, direto para o município. E são recursos para custeio da atenção básica. Então, assim, é para ajudar na manutenção dos serviços que são oferecidos. E através do deputado Alceu Moreira, 120 mil para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, diretamente para o hospital, também para custeio, através do vereador Keio, que fez essa interlocução. A gente nem cita todos, porque eu vou voltar lá. O Feltz foi o Mano Borges e o vereador Gilson Gonzatti. Do Afonso Ram são os nossos vereadores do PP, o Nequinho, a France, o Jadir e o Jairzinho, que pleitearam junto com a administração esses recursos. Então, são recursos que vêm, Hélio, em bom momento, em boa hora, porque estamos tendo uma queda muito grande na arrecadação, e esses recursos vêm repor toda essa diferença. Para ter uma ideia, o primeiro decêndio aí de setembro veio com 28% a menos em relação a setembro do ano passado. Calcula que se recebe 200 mil, são 56 a menos. Então, essas diferenças de arrecadação é que estão causando muita preocupação. Semana passada, a gente falava aqui que os municípios do Nordeste estavam fechando as prefeituras por falta de recursos. E não é diferente com nós. Começou a apertar demais. A queda do ICMS de janeiro até agora é expressiva também. Então, todo recurso que vier de forma extra, além daquilo que está previsto, é justamente para a gente conseguir continuar fazendo um bom trabalho, principalmente nessa área tão importante que é a saúde.
Temos um recurso de R$400 mil, prefeito, oriundos do Ministério da Economia, através do senador Luiz Carlos Reis, e será utilizado
para aquisição de equipamentos. Esse nós pretendemos comprar mais um rolo compactador para o município. O rolo está em torno de 600 e poucos mil. Então recebemos 400 mil do senador Luiz Carlos Reis. Isso era uma promessa ainda para 2022, mas em função da questão eleitoral, orçamentário, não veio. E agora em 2023 a gente recebeu. Já recebemos esse recurso. Estamos vendo a forma de comprar esse equipamento, para poder comprar um equipamento bom para dar continuidade aos trabalhos de manutenção das nossas estradas.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, e essa semana o senhor assinou um aditivo contratual com a Corsan, com a nova Corsan?
A venda da Corsan pelo Estado para a EGEA, que é o consórcio que vai gerenciar a partir de agora a questão da água nos municípios. São 321 municípios no Rio Grande do Sul que eram abastecidos pela Corsan e que vão continuar sendo abastecidos pela Corsan, a EGEA, até porque eles não vão mudar o nome da empresa. Isso foi dito lá pela presidente Samantha. E a gente esteve em Porto Alegre, estivemos eu, o secretário Dalcir e o procurador Clóvis Filho, estivemos assinando esse aditivo. Mudou o formato, mudou a empresa, não é mais uma estatal, é uma empresa privada que vai fazer o trabalho de gerenciamento, gestão, enfim, vai cuidar do esgotamento sanitário e do abastecimento de água. Então, o saneamento básico ficou agora aos cuidados da EGEA. Serão mais de 22 milhões de investimentos nos próximos 10 anos. Então, a lei do marco do saneamento é para 2033 ter 99% de água e 90% de esgotamento sanitário tratado. não é coletar e largar no rio. E isso a gente assinou o termo aditivo, como a maioria dos municípios está assinando, dentro dessa perspectiva. Nós tínhamos um contrato até 2034 com a Corsã, agora a EGEA veio com uma outra proposta, empurrando esse prazo para frente, mas com perspectivas e, ao menos, garantias de que irá cumprir com aquilo contratado, que é fazer o aporte de recursos e investimentos necessários para melhorar a questão do saneamento básico.
Prefeito, o tratamento do esgoto cloacal, a captação do esgoto cloacal, isso dá conta de que muito trabalho deverá acontecer nos próximos anos?
Muito. Nós temos 26% do esgoto canalizado dentro do perímetro urbano. Para chegar a 90%, falta bastante. Eles têm um cronograma, nos apresentaram um cronograma de investimentos. Até 2028 é para estar com 56% e em 2033 para chegar nos 90%. Então, certamente, nos próximos meses terão obras nessa área, no saneamento básico, porque tem que ter vários investimentos, muitos investimentos, muitas mudanças nas ruas, canalização, abertura de rua, mas com a perspectiva de que até 2033 possamos estar com 90% do nosso esgoto canalizado e tratado. É para ser construída uma estação de tratamento de esgoto. Agora eles virão, não seguirão aquele cronograma Corsã. A empresa vai fazer uma nova avaliação da área para poder instalar uma estação de tratamento de esgoto que não traga transtorno para quem mora próximo e que resolva o problema de toda a área urbana do município.
Sem esta parceria, seria muito difícil o município cumprir com o tempo necessário que se tem, que não é muito, para chegar a atender o que determina a lei federal.
Não teria como. Tanto que o governo do estado, vendo isso, terceirizou, vendeu a Corsã, privatizou a Corsã para buscar aporte de recurso. Eu não lembro exatamente a cifra, mas é bilhões que serão investidos nos próximos anos pela EGEA para poder cumprir com aquilo que está escrito na lei. E nós, sempre preocupados com isso, não poderíamos fugir disso. Tentamos, de todas as formas, fazer um aditivo que nos contemplasse com isso. Chegamos a esse termo de acordo e assinamos esse aditivo para não ficar para trás. Porque os primeiros serão atendidos no início. Se tu resolve querer ser o mais importante, primeiro por ser um município pequeno, com 2.700 e poucas economias ativas no perímetro urbano. Então, tu também não tem um poder de barganha tão grande para chegar impondo tantas restrições. E aí tu começa a ficar para trás, tu vai ficando para trás no cronograma de investimento da empresa também. Então, a busca foi justamente essa, poder achar um meio termo que fosse razoável aí dentro das condições, para que o município possa estar dentro desse cronograma de investimentos da EGEA, porque é uma situação diferente. Quando se privatizou a telefonia, é uma situação. A energia elétrica é outra. Geração é longe e vem. A água, cada município tem a sua. Tem as suas características, tem a sua produção de água. Os municípios que não têm Corsã, que são eles mesmos que gerenciam associações, autarquias, também estão preocupados. E nós não é diferente. Imagina tu bater o pé e dizer não quero, não vai dar. Chega em 2033, tu não cumpriu o marco do saneamento, porque a obrigação de fazer é do município. Então tem todo um contexto que envolveu essa negociação com a EGEA a partir do momento que o governo do estado privatizou. Porque enquanto era uma estatal, tinha um viés, uma situação. O governo, vendo que não tinha recurso para fazer todos os investimentos necessários, terceirizou. Esperamos que essa terceirização só traga benefícios, que em princípio a regulação das tarifas continua sendo pela AGERGS, que é a Agência Reguladora do Rio Grande do Sul, que não tem perspectiva de aumento de tarifas. Por isso a busca por um prazo maior pela empresa para poder diluir todos esses investimentos num prazo maior, para que não se taxe novamente o consumidor. Então, assim, a busca deles é o quê? É otimizar, é reduzir as perdas e poder fazer os investimentos necessários, porque a Corsã tem os levantamentos e sabe que se perde muita água. São vazamentos que passam semanas brotando água lá e por alguns problemas não são resolvidos dentro do prazo. A empresa privada que vende água não vai querer perder água tratada. É uma expectativa que se tem que se resolva esse problema do desperdício para que não precise aumentar a tarifa. E eu, todo cuidado com a água é pouco, né? Serve de alerta para todos nós. Desperdício, né, não leva a nada, a não ser custo.
Prefeito, reforçando mais uma vez também, a isenção do IPTU, os pedidos ainda estão abertos até o dia 30.
Exato, exato. Chamando a atenção do pessoal que não deixe para a última hora, pode acumular pedidos e não ter tempo hábil. Então, aproveita, né? Dá uma passadinha pela prefeitura, quem tem tem possibilidade de ter a isenção, que passe lá, converse com o pessoal para encaminhar o seu pedido para análise futura e isenção dentro daquilo que a lei prevê.
A última informação, prefeito, anunciamos aqui municípios que integram a ANZOP. Alguns entenderam que dá para se fazer ainda a comemoração, a passagem do 7 de setembro, noutra data. Alguma perspectiva nesse sentido para a Secretaria de Educação de Iraí?
Não, Hélio, não. Não conseguimos fazer o desfile na data, até em solidariedade com toda aquela tragédia que acostou lá o Vale do Taquari, Mussum, Encantado e Roca Salles, não vai sair. Temos uma programação singela, promovida pelo CTG, mas muito bem organizada, na Semana Farroupilha, que se inicia nesse final de semana e se estende até o próximo final de semana. Eu não tenho em mãos aqui a programação e não decorei ela, mas eu sei que tem uma programação bem extensa nesses dias, então não faremos desfile da Semana da Pátria em hipótese alguma. Inicia dia 16, termina no dia 24, no domingo. A programação da Semana Farroupilha, que vocês estão divulgando aí, é muito importante essa parceria que se cria com as entidades. O CTG ainda necessita de restaurar a sua casa, mas a Semana Farroupilha acontece de qualquer sorte. Hoje devem ser instaladas duas tendas lá, para que tenha um espaço coberto para o pessoal poder aproveitar a Semana Farroupilha. Então não teremos desfile esse ano em Iraí.
Prefeito, e falando então um pouquinho dessas cidades atingidas pelas enchentes, o povo de Iraí mais uma vez foi solidário.
Fran, é impressionante como os desastres acabam aflorando a solidariedade. A gente teve inúmeros, eu nem saberia dizer números exatos, mas foi vendaval, foi enchente, foi isso, foi aquilo, recebemos doações. Tu imagina que as pessoas, né, estão aí ainda se recompondo, se reestruturando. Mas o desastre lá do Vale do Taquari mexeu com a comunidade iraiense. Na quinta-feira, dia 7 de setembro, nós fizemos uma busca de doações e recebemos doações durante o dia. No final da tarde, nós tínhamos um caminhão lotadinho, saiu às 5 da manhã em direção a Encantado e entregou lá o que foi arrecadado. Temos mais doações armazenadas na Biblioteca Pública Municipal. Tem alguma coisa ainda que está ali no Betão Grill. Conversei com o Marco Antônio Schaefer ontem para buscar isso e colocá-la na biblioteca. Certamente até o final de semana, provavelmente irá um caminhão novamente, se for necessário. Mas a gente segurou um pouquinho, porque a própria Defesa Civil nos orientou. Não adianta largar tudo lá e não dar tempo e nem espaço para organizar. Então, a tragédia de lá vai muito tempo, tanto que eu li agora de manhã no Zero Hora, o pessoal, a redução dos voluntários para ajudar a restaurar a ordem dentro de Mussum e Roca Salles, está deixando só as famílias atingidas fazer esse serviço, porque todo mundo se mobilizou e foi e fizeram o que foi possível, que foi muito, sem dúvida nenhuma. Só que o estrago foi tão grande, precisa muito tempo para recompor. Mas voltando ao teu questionamento, à tua pergunta, foi muito bom. Foi impressionante como a comunidade iraiense se mobilizou e encaminhou colchões, forro de cama, cobertores, material de limpeza. A gente levou tudo isso já lá para tentar ajudar aquelas pessoas que perderam tudo, literalmente tudo. Uns, inclusive, a vida. Algumas famílias perderam familiares, perderam tudo. Segundo o motorista que foi lá, o pessoal que foi levar, o que a gente vê na televisão já assusta, mas ao vivo é muito mais triste. Então, esse espírito solidário espero que permaneça. A gente sabe de informações de que houve também vândalos terminando com aquilo que tinha restado de algumas lojas, estoques, saqueando, tanto que o exército fechou Mussum e Roca Salles, só entra comboio ou comitivas acompanhados pelo exército para ajudar, porque tiveram que fechar para evitar mais estrago do que a enxurrada trouxe naqueles municípios lá.
Pode
comentar. Eu te ouvia quando vinha para cá falando de hoje à tarde, né, no Setembro Amarelo. Então temos uma palestra muito importante, prevenção do suicídio, que é um problema seríssimo que se enfrenta. E eu quero reforçar esse convite que tu acabaste de fazer para que as pessoas compareçam na biblioteca. Aproveite. A oportunidade é ímpar e é muito importante que as pessoas possam estar lá ouvindo essa palestra sobre esse tema tão recorrente e tão importante também.
Prefeito, agradecemos a sua presença aqui no Café com Notícias.
Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui. Um bom dia a todos e um bom final de semana.
Prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco na programação da Rádio Marabá.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.